Caos de Nós. Domingos, 22, meia-noite. 2 horas de música extrema. Na RLO. Contra o Lugo.
Recordação dos tempos da CCP Records, estes Nertus, uma banda austríaca, que eu saiba só tem este álbum editado, Scattereth to the Four Winds. O tema chama-se The Mountain Rage. Para já, e especialmente dedicado ao pessoal que está no chat bastante animado, já sabem, radioholocausto.com, cliquem no chat e juntem-se cinco almas dementes que estão lá. Fiquei uma seleção de fina flor da devastação, como se chama dizer. Primeiro os Napalm Death com Mass Appeal Madness, depois Entombed com Drowned, Akerkuk, Leviathan e também Massacre com Succubus. Especially for you, acabei disto.
Take the chance of the law to be there. We'll be right back.
Massacre com este Succubus, ainda Acrecook, Leviathan e Entombed, Drowned e Napalm Death, Mass Appeal Madness. Para fechar esta sequência de peso, fica aí os Brutal Truth com God Player. Depois vamos fazer mais uma viagem no tempo. Brutal Truth com este God Play. Ok, já começou. Vamos recordar também outro álbum mítico, entre aspas, os Ragnarok, In Nomine Satanas. Espera aí. E desse álbum fica aí In Nomine Satanas, precisamente o nome, o que dá nome ao álbum. Não, eu por acaso tenho uma imagem um bocado discutível, mas o som é fixe. A seguir, vamos ao especial com Asphyx. depois de Ragnarok está na hora. A banda em destaque são os holandeses Asphyx. Para quem não conhece, vamos começar com um dos temas. Eu não pus isto por ordem discográfica, mas de qualquer maneira chama-se este primeiro Rite of Shades. Crush the Cenotap, este Rite of Shades abriu este destaque. Asphyx. Boa noite, Hugo.
Boa noite.
Não sei se o Hellraiser quer pôr a sua asa.
Olá, boa noite.
Eu acho que o Hellraiser conhece os Asphyx.
Andei com eles na escola durante o sétimo ano.
Ok. Diogo, o que é que há a dizer acerca de, dos.
Está a começar bem já.
Tá. Por acaso está.
Portanto, eles foram iniciados em 1987 pelo Bob Backus e o Tony Bracuiz. Não sei como se diz isto, mas será próprio.
Esses nomes são um bocado preciosos.
Ok.
A gente não sabe arranjar nomes fáceis.
Acho fixe.
O segundo guitarrista entrou, chamado Eric Daniels, e portanto o Chuck Colley juntou-se à banda nas vozes e no baixo. Portanto, este grupo lançou álbum a demo Enter the Domain.
Uhum.
Em março de 89, o Colley foi substituído pelo Theo Lumens. Eles gravaram Crush the Cenotaph demo, portanto a demo Crush the Cenotaph.
Uhum. Em 1990.
Em 1989.
89, exato.
Sim. Mais tarde, Brock Lewis saiu da banda também. e portanto os três que sobraram.
Saiu por onde? Ok, continua. Peço desculpa. Não, eu sinto-me responsável por esta rubrica hoje, porque fui eu que procurei a biografia, portanto.
Ok.
Sim, continua.
Portanto, onde é que nós íamos? Portanto, Brock Lewis saiu da banda.
Tinhas falado isso outra vez.
Portanto, ele saiu da banda.
Uhum. Ele. O Brock Lewis.
Exatamente, ele.
Mais tarde, os últimos três que sobraram da banda gravaram o álbum Embrace the Death, que nunca foi lançado por causa de problemas que eles tiveram com a sua primeira editora, que eu não julgo que... Não sei se sabes alguma coisa, Alvesa, sobre a editora.
A editora Underground, se não estou em erro, porque eles depois editaram, assinaram com a Century Media.
Pois, exatamente. E daí também eles ficaram largamente conhecidos na época, até como uma banda, digamos, de referência dentro do estilo.
Sim. Enquanto vamos espreitar, vamos conhecer mais qualquer coisa.
Ah, já agora, só para finalizar, portanto, coisa. Este primeiro capítulo, digamos, da vida da banda, na altura um senhor chamado Martin Van Dunen, que tocava nas Pestilence, saiu da banda no início de 1990. Seguidamente ele juntou-se também aos Asphyx,
na altura em que eles assinaram também pela Century Media.
Sabe-se lá porquê, mas foi uma agradável coincidência.
Exatamente.
Precisamente. Vamos conhecer mais outro tema. Eu quero salientar que não tenho isto por ordem de álbuns neste caso, mas supostamente agora seria do álbum The Wreck.
Sim.
Que seria o mais recente, e até posso alterar isto, fica aí Pages in Blood, os Asphyx. Pages in Blood, o álbum The Wreck, que foi o seguinte. Espera, desculpa.
Esperamos que o nosso auditor não leve mal esta alguma, digamos, quiçá, alguma risota que se passa aqui pelos estúdios, mas é que assim o Raul Gomes faz com cada cara que... Okay. Pois, e pronto, e uma pessoa começa a levar isto tudo para a brincadeira.
Vamos brincar lá fora.
Mas de qualquer forma, é de salientar que não estamos minimamente a gozar com a banda, nem tanto com esta com qualquer outra. Estamos simplesmente, pronto, estamos bem
disposto. Tirando alguma má língua, mas é de salutar, não é?
Pronto, é uma crítica construtiva.
Exatamente. Portanto, continuando com, digamos, com o percurso desta banda holandesa, portanto, quando eles a seguir fecharam o contrato com a Century Media Records, eles lançaram o primeiro álbum, chamado The Wreck, e foram em turnê europeia com grandes bandas, pelos vistos com os Entombed, uhum. E também com uma turnê, também seguidamente com os Bolt Thrower e Benediction, grandes nomes.
Em 92,
sem dúvida.
Sim, grandes bandas que estavam na altura praticamente no caminho do seu auge, vá, digamos, pelo menos a nível de serem reconhecidas mundialmente e tudo isso. Mais tarde, muito pouco tempo depois, eles gravaram o segundo álbum, portanto que foi...
Self-titled.
Exatamente. Não, aliás, chamado Last One on Earth, por aquilo que eu estou a ver aqui. Last
One on Earth. Exatamente, exato.
Em 92.
A seguir é que foi o self-titled.
Exato, portanto, de qualquer forma, também o ex-Pestilence Van Drunen saiu da banda nesta altura e foi substituído por Ron Van Der Pol. Eventualmente, o Boss, que é portanto o outro senhor que tocava na banda, saiu também. Foi substituído por Sander Van Hoof. Portanto, por aquilo que vemos, realmente uma grande rotatividade, digamos, de
entre elementos.
Aliás, penso que esta banda, pela história que eu estou aqui a analisar, realmente, e pelo trabalho também que já foi feito de bastidores antes de começarmos este especial, realmente é uma banda que sofreu aqui por muita coisa, muita mutação. Uhum. E que inclusive depois foi acabar no seu portanto no, na paragem total da banda, na separação
por enquanto. Mas sim, embora haja notícias, mas como pronto, já vamos dizer daqui a pouco.
Exato, vamos uma coisa de cada vez, não sei se vamos passar mais alguma malha.
Vamos ser Made in Lead desse álbum Last One on Earth.
qualquer, portanto, logo seguidamente da banda ter acabado, o Lumens e o Boss reformaram os Asphyx e gravaram o álbum The God Cries. Ao mesmo tempo, o álbum Embrace the Death foi lançado também. Portanto, lançaram dois álbuns ao mesmo tempo. Impressionante, realmente. De qualquer forma, a banda separou-se novamente assim ao lançamento.
Imaginem só.
Caramba. Em 98, Leo Lumens morreu. Isto já não bastasse as separações da banda. Portanto, o homem morreu num acidente de automóvel. De qualquer forma, mais tarde, a banda Soulburn foi fundada pelo Boss e o Daniels, juntos com o vocalista da banda Pentacle, uma banda conhecida na época, e o baixista Wayne Gubbles, e gravaram o álbum The Feeding on Angels.
Oi.
Em 99 eles mudaram o nome ao projeto. Ah, mudaram o nome Soulburn para Asphyx.
Mais irá acontecer.
Eles formaram essa banda Soulburn, mas depois mudaram o nome da banda para Asphyx.
Ah.
Curiosamente, portanto, os Asphyx então voltaram, mas já, obviamente, pronto, foi.
Qual Fênix?
Qual Fênix renascida dos Asphyx?
Estou completamente surpreendido.
Portanto, eles gravaram o álbum On the Wings of Inferno.
Wings of Inferno.
Com o mesmo line-up. De qualquer forma, os Asphyx acabaram outra vez.
Por acaso, confesso que não sabia dessas.
Realmente tem uma história muito dramática.
Portanto, é um álbum, um nome amaldiçoado completamente.
Por isso, se eles mudarem o nome, talvez tenham mais sorte para a próxima.
De qualquer forma, em janeiro de 2007.
Espera, vamos ficar-nos aqui pelo On the Wings of Inferno, porque está aqui um tema agendado. Mas coisa, não. Então fica aí The Scent of Obscurity, esse álbum.
Nobody knows. But the saw is family.
Scent of Obscurity. Sim, Diogo.
Eu estava aqui a dizer offline que realmente os Asphyx, penso que é a banda com a história mais rocambolesca que eu conheci.
Se calhar a banda mais azarada do
sem dúvida.
Já tem a taça para isso.
Mas pronto, pelo menos tiveram a sorte de serem passados.
Pelo menos
aqui
o pódio.
Exato.
Não falham.
É isso aqui. Acho que sim, pelo menos são bons em alguma coisa, o que é bom. Tanto que aqui está a dizer que é uma banda underrated, ou seja, uma banda que normalmente as pessoas não gostavam muito, não me perguntem porquê. Penso que acho que foi algum bruxedo. Não sei, Hellraiser, o que é que tens
a dizer? Não sei, algum mau olhado, penso que foi mau olhado da vizinha do lado por causa do barulho. Mas pronto,
quem sabe.
Fizeram
um gato morto à porta
a especular e eles pisaram por acaso.
E pronto, é a vida, são coisas que acontecem. Ora bem, voltando à banda, à história da banda, a recambolesca história da banda. A banda voltou a reunir-se em 2007 com Van Drunen, Goebbels, Paul Byrnes e Boss. Eles não queriam gravar nenhum álbum, portanto eles apenas ensaiaram para tocar os temas antigos ao vivo. Entretanto, em janeiro de 2008, eles acabam por gravar uma cover de Celtic Frost e uma nova música chamada Death the Brutal Way. Portanto, vamos ver agora o que é que eles vão fazer. Portanto, a banda está ativa novamente, oxalá que tenha mais sorte também no futuro.
Eles já foram ao bruxo do Paf. Eles fizeram uma reza. Penso que agora sim estão no bom caminho.
Eu acho que sim. E
segundo uma informação adicional, em julho de 2008 começaram a escrever novo material de um álbum que será Tentatively.
Exatamente, ora, isso vem confirmar a nossa suspeita, é uma nova tentativa.
Pronto, nem é preciso acrescentar mais nada.
Sem comentários.
Foi lançado em 2009 pela Century Media, se tudo correr bem. Portanto,
pelos vistos, pelo menos, pronto, a Century Media gosta deles.
Falta-nos aqui qualquer coisa, falta-nos o ouvir aqui do álbum God Cries, por supuesto. E desse álbum God Cries vamos ficar com Died Yesterday. Era chato porque era sábado. Não sei porque, mas as vozes quase que fazem lembrar o Obituary.
Sem dúvida, um estilo bastante parecido, death metal tradicional, digamos, do princípio dos anos 90. Sem dúvida.
Era fashion.
Pronto, realmente, musicalmente, a banda pode-se dizer que é boa. Pronto, acho que são uma banda bastante profissional, também para estar na Century Media e para ter estes discos todos, obviamente, que tinham de tocar, além de ter já elementos de pestilence e tudo isso, né, que é uma banda também extremamente técnica. De qualquer forma, realmente vamos esperar o que é que eles vão lançar agora, e eu sei lá que eles tenham mais sorte, né? Pelos vistos, a banda andou para aqui umas trocas e baldrocas mesmo. Pior do que algumas equipas de futebol, diga-se de passagem.
É verdade. Não foi propositado, acreditem.
É verdade.
Calhou. Antes de mais, e antes de ficarmos com o último tema, que eu já me perdi aqui na playlist.
Ah, e falta apenas também falar na discografia, mas isso é rápido.
Então, coisa.
Vou finfar então, portanto, em 91 lançaram o álbum The Wreck, o EP Crush the Cenotaph em 92, Last One on Earth também em 92, o álbum Mass Fix em 94, Embrace the Death 96. Embora este álbum Embrace the Death foi gravado em 1990, o álbum God Cries também em 96 e o On the Wings of Inferno em 2000.
Muito bem, portanto, quanto à Asfix, olha, posso dizer que foi Asfix.
Asfix, e está a piada.
Tinha de vir a piada, não é?
Todos temíamos.
Também fixe. Tem a ver com caniche, mas não estava a lembrar outra coisa, mas não posso dizer isso. Alentejo Sem Lei, no dia 19 de setembro e 20, 19 e 20 de setembro, se é que está, em pleno Alentejo, neste caso, segundo o mapa, em plena, perto, aliás, da IC33, que liga Sines a Grândola.
Vira-se no terceiro chaparro à esquerda.
Neste caso mostra aqui o quarto. Mas pronto. Posso dizer que é um cartaz completo. No dia 19 vamos ter os Dados Viciados, Fator C, Pijama, Abandalhados, Canhões de Guerra e também Consumo Obrigatório e Realty. Ainda no dia 19, DJ Choices. No dia 20, os Esclerose, Sem Talento, Fratura Exposta, já rodámos aqui um tema deles, os Namek, também os RDB e ainda os Simbiose. No dia 20 à tarde vamos ter os... Eu não consigo ler isto. Eu Case Reptilian, salvo erro.
Não é os Asfix,
bueno. Não é os Asfix. Isto é o quê? Fuck Face Reptilians, assim é que é. Também Zé Dado e ainda os Fator Biótico. Portanto, a entrada custa, segundo informações, 10 tintos, os dois dias com campismo. Portanto, banca de comida vegetariana, venda de CDs, t-shirts, recolha de comida para cão ou gato.
Au, au, au.
Tinha que dizer isso, desculpem lá. Olha, vamos encerrar atividades por hoje. Voltamos no próximo domingo. Neste caso, eu estarei de volta. Tu não estás cá?
Eu não estou cá, mas já agora vem o Alrezer em substituição minha, como é óbvio.
Pronto, olha, por mim. E já agora o especial
a Floresta de Carpatânia.
A Floresta dos Cárpatos, Carpathian Forest. E eu quase que estava tentado a adiantar o que é que vai ser no outro. Mas não, depois falamos.
Sim.
Depois falamos.
Prepara as motosserras para a Floresta Carpatânia.
Exatamente. Meus caros, até domingo. Um abraço ao pessoal que esteve no chat e que riu que nem perdidos.
Já agora um agradecimento também especial ao Step Out por terem aparecido aqui.
Exatamente.
No programa.
E aqui ao Adolfo, que ainda nos está aqui a fazer
Adolfo,
companhia.
E dá aqui uma nota de despedida já agora.
Rapidíssimo.
Obrigado,
rapidíssimo.
Oportunidade.